Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 8. Parto. Lentamente pelas duas irmãs e dando-lhes os braços, pôs-se entre ambas, defendendo-se de um. Pôs-se ao encontro com Flaviano. A sua carne tremia. O seu olhar é como a lanterna alumiando o caminho, a ver se encontraria Marcos. Dirigiram-se para a enseada da igrejinha, onde as canoas dos pescadores dormem encalhadas em colchões de areia até a hora que o fado as faz ir às suas aventuras do mar. Se não houvesse lanço com Vetorino e ao menos um bocado com a Fortunata, sempre novidadeira e interessante e que morava ali mesmo, perto da arrecadação. Não as tinham enganado. A Guanabara prestava-se para a pesca e com ela a cruzeiro e a camprunesa combinadas para uma função em comum pelos seus mestres. Ao aproximar-se do grupo dos pescadores na praia, Maria Adelaide inteiriçou-se nos braços das irmãs, que se voltaram para ela susitadas. Mas não passou aquilo de um movimento em que os seus nervos readquiriram logo a flexibilidade natural. Ela a conhecera a voz de Marcos o distinguira entre os outros, alto como uma torre. Quando se aproximaram, Fortunata acolheu-as rindo. Meu povo, senta aqui mesmo na areia, comadre, ela é mais fofa que um sofá de molas. E, como Maria Adelaide está cheirosa, ouvindo aquele nome, Marcos voltou rapidamente a cabeça para o lado das mulheres. Maria Adelaide percebeu o movimento e estremeceu de alegria. Ele recuou um passo, ela avançou outro. Olhavam-se. Cruel amorice-te, que milagre foi esse? Inquiriu a Fortunata, obrigando a viúva a sentar-se na areia. Ideia de Maria Adelaide, que deu na mania de querer vir por força ver a pescaria.
Tudo bem?
Olhe, o Flaviano ainda não está aí. Enquanto as outras mulheres conversavam, Maria Adelaide olhava para Marcos. Ele voltara nessa metatarde das chalanas dos portugueses, cheio de saudades deste mar largo, de outra cor e outro sopro. Alguns metros afastada a última canoa, fervia sobre três trezas, em cima de um brasido, uma estachada de cascas de aroeira para a tintura lilinha de algodão. Para não perder tempo, como não teria lugar na canoa, Rubião tirara um punhado de cascas do tacho e esfregava com elas uma meada do fio brarífico, para o tornar impunitre, vicico e excelente para a fabricação de uma nova rede. Ninguém sabia manejar tão ligeiramente a lançadeira, nem com tamanha certeza como ele. Quem quisesse boas linhas de tucum ou de algodão imeável, era só falar-lhe. Gostava de conversar com as mulheres e trabalhar ao lado delas, sentado sobre os calcanhares descalços, provocando historia relatando os seus contos do norte. Já ensinara a Hortensia várias cantigas e chegava a chorar quando as ouvia ópside, bradas pela linda voz da moça, que acabava de chegar com uma cestinha cheia de cama e, cruel amor, os vivos. E o pai pegou uma pescaria na lágua e muito risomba anuneiava. Seu João Sérvulo. Camarões para iscas? Loão não gostava de piscar ao anzol, mas entrara na combinação entre os mestres que se não percebi. Sim, uma anemia de peixe, se pacientassem na pesca à linha. Sujeitava-se. Fortunata dizia já eslar lambendo os beiços com a ideia do belo bijupirá que lhe trariam de presente, ou do gordo badejo, que ela não era tola para comer soroia por cavala, nem se contentava com as magras da primavera. Rubião caçoava. Uma mulher de pescador lá sabe o gosto de peixe tino. Para ela cação, para as outras linguado ou merrofe. Que a bem dizer, mulher não sabe de distinguir o sabor de peixe nenhum. O paladar dos rões homens, mas humados com iguarias finas. Sim, apreciador. A sujeitinho que vê o peixe retalhado no prato, já sem rabo e sem cabeça, sem escama e sem cor de pele, com folhas de alface por macho e molho marrelos por cirno e diz logo. Isto é, te afou tal pescado. Parei a seta. Parece mentira. E preciso ter muita prática do comer. Também o Rio de Janeiro devora mais do 3.000 contos de peixe por anem num. Pareceu a todos exagerada a soma. Ele afirmou que não, rabilo pipa do mercado. E a cifra? E nantreu-se assim, porque diabo vocês são tão pobres? Indagou a Fueto um nata entre risonha e incrédula. Cruel amor 149 uê. Porque somos nós que trabalhamos. O dinheiro fica sempre nas mãos do que se esforça menos. Injustiças da sorte. Maria Adelaide e Marcos não podiam resistir à tentação. Voltavam-se um para o outro embevecidos e calados, em momentos furtivos e eternos. Ele iria na canoa com seu Freitas, o Sérvulo, o Baptista e o Pedro Mudo, que suplicara por gestos tal favor. Flaviano não tinha aparecido em todo o longo dia e o Lino voltava cansado da pescaria com outros camaradas na lagoa. O mar parecia dormir um sono leve. As ondas suspiravam épensas, um ofego natural de corpos sem febre. O céu, sombrio mas límpido na escuridão, arqueava-se pontilha de esrelas amorosas. A areia branquejava como um diadema enorme de prata polida, cingindo a orla escura das águas. Iam sair as canoas, já de lanterninhas acesas. As mulheres levantaram-se sacudindo-se e caminharam para os últimos adeuses. A Guanabara foi a primeira a balançar-se na onda mansa, logo depois a Cruzeiro, por fim a Camponesa, e todas três vogaram com o seu farolzinho reproduzido no reflexo do mar para a aventura do acaso. Maria Adelaide Irta, entre as duas irmãs, olhava, adivinhando o rosto de Marcos, todo voltado da canoa para ela, e aspirava com força o ar suave da noite morna, como para sorver os beijos que ele mandasse e que ela sentia sobre a sua carne amorosa. Nenhuma palavra, nem um aperto de mão. E o cruel amor finham-se dito todo. Incoanã-lo pôde distinguir o vultozinho negro da canoa na escuridão do mar e o seu farolzinho, cada vez mais pequeno. Como a luz de vagalume perdido nas águas, a moça nem se moveu nem pensou em mais nada, além que as irmãs puxaram por ela. Não haviam de ficar ali até a meia-noite. Lá espera, Lino estendera-se na areia, com a cabeça sobre os joelhos da filha e os olhos pasmados para as esfrelas. Fortunata contava às as mulheres que às vezes nessas pescarias de acaso, em noites de quarto crescente, como aquela, os pescadores colhem tantos peixes, que até, por amor do peso, tem de rejeitar a tetade deles, atirando-os outra vez à água. O grupo foi se desmanchando. Em pouco tempo só o Rubião continuava a reparar a linha, ao lado do Lino e da Ercia, que cantava versos do Rui, num fio de voz cristalina. Maria Adelaide e a família tinham retomado o caminho de casa, acompanhadas pelo tio velho, que já de cansado mal arrastava os pés. Um estirão. Agora estavam todos mortos por chegar. Maria Adelaide parecia ter asas. Ia com uma alvorada na alma e já nem se lembrava de em qualquer volta da estrada pudesse esbarrar com Flaviano. As irmãs cismavam. Que diabo de história será essa? Maria vestiu-se nem para a missa. Agarrou-se à gente que o neo atreva e aguagóia como um passarinho. A felicidade iluminava o rosto da moça. Voltava convencida do amor de Marcos. Flaviano poderia, cruel amor 151, rezar pela alma do seu. Batia-lhe o coração. Os olhos procuravam com deleite as estrelas do céu. Apressou o passo, caminhando na frente, como se tivesse pressa de correr para o futuro, mas de repente pareceu-lhe divisar um homem, imóvel junto à cancelinha do terreno. O sangue coagulou-se-lhe nas veias. Ela estacou subitamente a sua boca, até então muito calada, desferiu um grito agudíssimo. Flaviano! A mãe precipitou-se. O que a filha supusera ser o noivo era um velho tronco arrimado à cerca desde essa manhã. As irmãs acudiram-lhe. Também, mas já ela caía para trás enciriçada. Quando acordou estava dentro de casa, coroada de panos embebidos em vinagre. A mãe aquecia um prato de sopa, sentenciando. Foi fraqueza. Ela não jantou. Brigam lá com os namorados e depois sou eu que tenho de aturar os chiliques. Estou vendo que o Flaviano tem razão e que o melhor é casar de uma vez. Cruel amor?